Está no ar o Fórum TSF desta quarta-feira, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. A agressão a um repórter da TVI, que vai ser investigada pela Procuradoria-Geral da República, lançou o debate sobre o estado do nosso futebol, muito marcado pela violência, e no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião. Como é que se explica a sucessão de casos de indisciplina a que temos assistido dentro e fora das quatro linhas? O que é que tudo isto nos diz sobre o estado do nosso futebol? Existe um sentimento de impunidade? São precisas punições mais eficazes? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Se não puder ou não conseguir participar de viva voz e quiser, em todo o caso, contribuir para este debate que hoje fazemos, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Sem adeptos nas bancadas, à medida que o campeonato foi avançando, fomos assistindo também a um aumento de conflitualidade dentro e fora das quatro linhas. Assistimos a trocas de ofensas entre treinadores, vimos técnicos, jogadores, dirigentes a interpelarem árbitros de forma agressiva no final dos jogos. E esta não é uma situação exclusiva de um ou de outro clube. São comportamentos mais ou menos generalizados que numa competição da UEFA teriam consequências disciplinares muito pesadas. E na passada segunda-feira, escalada de tensão e conflitualidade do nosso futebol conduziu a uma agressão, a agressão do empresário Pedro Pinho ao repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira, depois do empate entre o Moreirense e o Porto. A agressão é crime público, vai ser investigada pela Justiça, pelo Ministério Público, e mereceu o repúdio unânime do Governo, da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga de Clubes, do Sindicato de Jornalistas e do Clube Nacional de Imprensa Desportiva. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. O que é que esta sucessão de casos e de indisciplina, dentro e fora das quatro linhas, que depois conduziu a esta agressão a um jornalista, nos diz sobre o estado do futebol? Podemos dizer que existe um certo sentimento de impunidade? São necessárias sanções mais eficazes que tenham o efeito de dissuadir este tipo de comportamentos? Já assistimos muitas vezes, noutros casos, a agressões de adeptos, de membros de claques. Estamos aqui agora perante o caso de uma agressão de alguém que é um dos protagonistas do mundo do nosso futebol. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173, 808-202-173. Primeiro convidado do Fórum TSF é o Secretário de Estado do Desporto, Dr. João Paulo Rebelo. Bom dia, bem-vindo a este debate que hoje aqui fazemos. Como é que o Governo está a acompanhar todo este caso, Sr. Secretário de Estado?
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia para si, bom dia para todo o Fórum da TSF e mais uma vez um agradecimento por o convite para poder participar e ajudar no fundo aqui a alguma reflexão e discussão à volta desta matéria. Queria, antes de mais, enfim, juntar-me ao Sr. Ministro da Educação, que tem a tutela do desporto e que ontem, no fundo, expressou o que era a opinião do Governo e o sentimento do Governo sobre mais este lamentável caso. Portanto, condenando com veemência, lembrando que nada, de facto, justifica um ato de violência, seja física, seja verbal, e sobretudo que não queremos, naturalmente, este ato de violência associado ao desporto. Eu costumo dizer muitas vezes que os valores do desporto nada têm que ver, estão nos antípodas mesmo da violência. Depois também não posso deixar passar esta oportunidade sem dar uma palavra de solidariedade para com o jornalista que, recordo, estava a fazer o seu trabalho e, portanto, enfim, é absolutamente inaceitável que alguém que esteja naquele local, não por uma vontade exatamente própria, mas porque está a trabalhar, porque está a cumprir uma função, esteja sujeito a uma, enfim, ações desta natureza. Portanto, desse ponto de vista, o Governo, respondendo-lhe diretamente à sua pergunta, já fez a condenação e eu próprio tive imediatamente o impulso de falar com a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto para perceber se alguma coisa no âmbito desta autoridade que o Governo criou há uns anos, como é seguramente sabido, havia, portanto, lugar à intervenção. já está, julgo que, o auditório bem esclarecido sobre esta matéria. Portanto, nós estamos a falar de uma agressão que é um crime de ofensa à integridade física qualificada, portanto, que é um crime público, não na alçada da Autoridade para a Prevenção de Combate à Violência no Desporto, mas na alçada, inclusive, do Ministério Público, como também já é conhecido, abriu um inquérito e, portanto, sei que as perguntas do fórum são um bocadinho...
São boas, mais abrangentes. É? Este foi apenas o ponto de partida para esta reflexão.
Bem sei que sim, mas uma das perguntas é se existe um sentimento de impunidade. Permita-me dar a minha opinião. Quando é conhecido que o Ministério Público já abriu um inquérito, quando é conhecido também que a própria Federação Portuguesa de Futebol, através da Comissão de Intermediários, já interveio no sentido de pedir, de facto, um esclarecimento e para o agente esportivo visado se pronunciar sobre estes episódios. Eu diria que temos aqui indícios fortes de que não caminhamos para a impunidade, mas sim caminhamos para haver consequências sobre esta matéria.
Mas temos assistido, à medida que o campeonato foi avançando, e é um campeonato sem espectadores nas bancadas. Nem podemos argumentar que há aquela paixão aos espectadores que estão a incentivar ali um exacerbar dos ânimos. Mas temos assistido, não a casos de agressões, mas temos assistido a um aumento do clima de conflitualidade, com guerras de palavras entre treinadores, com os bancos que se levantam no fim do jogo e que perseguem os árbitros. Comportamento que, se fosse na competição da UEFA, não assistimos, porque as punições seriam muito mais elevadas. Este clima de conflitualidade a que temos assistido deixa o governo preocupado ou considera que são comportamentos, digamos assim, normais e aceitáveis?
Não, repare, eu, enquanto secretário de Estado do Desporto, não só tenho uma preocupação especial, como tenho e temos tido, sobretudo, uma ação. E é muito também sobre isso que eu quero aqui falar, porque, para relembrar, que desde que foi criada a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, de facto, os números são impressionantes no que diz respeito ao trabalho desta autoridade. Já são mais de 2 mil decisões que a autoridade tomou, condenatórias, com caráter definitivo, algumas que estão a aguardar ainda caráter definitivo, mas, portanto, mais de 2 mil processos tramitados, e quero aqui recordar, como ainda agora o Manuel Castro também teve a oportunidade de dizer, que desde a época desportiva passada, portanto, terminámos a época desportiva passada sem público, iniciámos esta sem público, esta decorre sem público, e, portanto, podemos facilmente imaginar que a autoridade estaria a ter um trabalho ainda mais profícuo, diria, do ponto de vista quantitativo superior, evidentemente, com o público.
Já agora permita-me interromper também o seu raciocínio para falarmos aqui também de uma outra questão. Este caso tornará ainda mais difícil o regresso dos espectadores aos estádios? Na sequência disso que acaba de nos dizer também?
Não, quer dizer, sobre isso o Sr. Primeiro-Ministro, o Governo já tinha expressado o que era a sua vontade, a sua intenção. Portanto, já era sabido que até ao final desta época desportiva não conheceríamos público nos espetáculos desportivos. Agora, naturalmente, que quem eventualmente pudesse pensar em que ainda isso fosse possível, estes casos manifestamente não ajudam, mas acho que isso qualquer pessoa compreende, porque está a acontecer o que aconteceu, nomeadamente neste jogo de que estamos a falar, facilmente imaginaria que com o público nas bancadas aconteceriam também seguramente coisas nesses locais e que não seriam naturalmente positivas, não seriam positivas de forma nenhuma e muito menos num contexto pandémico que atualmente vivemos. Mas nunca é demais recordar que há sempre três formas de justiça que estão em causa, que é a justiça disciplinar, se quiser a justiça desportiva, a justiça administrativa, as contra-ordenações e as sanções que daí resultam, lá está, que são aplicadas neste momento agora pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, que há uns anos atrás pelo Instituto de Esportes da Juventude, como sabe, e depois a Justiça Criminal. E, portanto, nestes três âmbitos, a ideia que tenho e que expresso com toda a sinceridade é que nos últimos anos tem sido feito um esforço muito grande para que, efetivamente, atos desta natureza não sejam continuamente repetidos.
Ontem o ministro Tiago Brandão Rodrigues disse que era preciso ser taxativo nas consequências. Enquanto secretário de Estado do Desporto, que avaliação faz de João Paulo Rebelo, temos leis eficazes? Temos um sistema preparado para responder não só a estes casos de violência, como o que assistimos segunda-feira, como o aumento da conflitualidade dentro e fora das quatro linhas?
Fizemos uma revisão à lei, portanto, propusemos e foi aprovada uma alteração à lei, à chamada Lei da Violência no Desporto, com um aumento generalizado das sanções, das coimas, portanto, isso aconteceu há relativamente pouco tempo. Estamos, digamos, numa fase de aplicação desta nova lei, com os frutos e, como já tive a oportunidade de dizer, com a intervenção da Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto, digamos, nos primeiros tempos dessa aplicação, do nosso ponto de vista adequada. Eu quero aqui lembrar, por exemplo, que este crime de ofensa à integridade física qualificada é punível com pena de prisão até 4 anos. Quer dizer, falar-se de aumento de sanções não me parece que seja o ponto, muito, muito, muito honestamente. E estamos a falar de alguém, neste caso do eventual agressor, não é? Temos sempre que ter cuidado no sentido em que nada está ainda provado, demonstrado, portanto, pode inclusivamente também através da Comissão de Intermediários, portanto, que tem a capacidade de decidir sobre a idoneidade de um intermediário e deste agente esportivo, portanto, pode inclusivamente perder a sua licença. Não me parece que sejam, digamos, consequências menores neste caso concreto. Mas noutros casos, sinceramente, não me parece que o problema sejam as sanções, e volto a dizer, no âmbito da justiça criminal, no âmbito da justiça administrativa, admito, isso sem qualquer tipo de problema, que os próprios organizadores das competições possam falar e possam discutir, eventualmente, ao nível da justiça disciplinar, essas mesmas sanções. E aqui também o quero dizer sem nenhum tipo de tibieza, porque, objetivamente, quando ouço o Manuel Acácio dizer se fosse numa competição da UEFA, estes casos seguramente teriam desfeito. Ou se calhar, como sabemos bem, nem aconteceu, portanto, isso deve merecer uma reflexão indiscutivelmente, e também não fuja a essa questão. Deve, de facto, merecer uma reflexão, sobretudo, volto a dizer, dos organizadores da competição.
Fica esse desafio direto deixado pelo secretário de Estado do Desporto à Liga de Clubes para refletir sobre estes casos. Agradeço a João Paulo Rebelo, secretário de Estado do Desporto, ter aceitado o convite para lançar o debate no Fórum TSF. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre este clima de conflitualidade que se tem agravado à medida que o campeonato se aproxima do fim? Um clima de tensão e conflitualidade que culminou esta segunda-feira com a agressão a um repórter de imagem por parte de um empresário desportivo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O que é que tudo isto nos diz sobre o estado do nosso futebol? Existirá ou não um sentimento de impunidade? Precisamos de punições mais eficazes que tenham, de facto, um efeito dissuasor? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Alexandre Domingues, é empresário, Liga-nos Lisboa. Que opinião tem sobre as questões que hoje aqui debatemos?
Bom dia, Manuel Acácio. Há cerca de 35 meses estava a abrir também o programa, do ponto de vista de opinião, para um caso que marcou o desporto português e há de marcar para sempre, que foi a invasão do centro de estágio de Elgchev.
Aliás, ao longo dos últimos meses, pelo menos dos últimos anos, já fizemos aqui diversos debates sobre violência no futebol e diversos âmbitos e diversos tipos de violência.
Sem dúvida, sem dúvida. E eu tenho tido a honra de participar em todos e é um prazer sempre dar a minha opinião. O que chegamos à conclusão é que isto não é surpresa. Aliás, isto não é surpresa, até porque nós tivemos um dirigente desportivo do mesmo clube, há cerca de 2 anos, que ameaçou em direto um repórter da CMTV, depois de um jogo contra o Benfica, e que nada aconteceu. Ora bem, nós falamos de um clima e aqui o sentimento de impunidade vem outra vez ao de cima. Começámos por falar em adeptos e agora falamos sobre dirigentes e dirigismo. Porquê? Porque há um clima de insuspeição, há um clima de suspeição já em várias áreas do nosso país, sobretudo no desporto, esse clima já reina há mais de 30 anos, que começou no processo apito-dourado, e toda a gente tem uma nuvem por cima que é intocável na justiça deste país. Basta ver. Quem patrocina isto? A minha modesta opinião, se me permite, e penso que o Sr. Pedro Proença não levará mal, a Liga do Pedro é mal gerida. A Liga do Pedro, pura e simplesmente, aquilo que faz...
A Liga do Pedro está a falar do Presidente da Liga, Pedro Proença.
Claro, o Sr. Pedro Proença, com quem tenho um enorme respeito e tem feito em vários departamentos um excelente trabalho, mas não se pode dar bem com Deus e com o diabo. Não, nós não podemos continuar a fechar os olhos à impunidade e que qualquer dia vai começar a passar para os jogadores. Porquê? Porque nós já temos jogadores que cumprem, que têm 6 cartões amarelos, que à luz do nosso artigo deviam ser punidos com os jogos de suspensão e, por isso, simplesmente não o são porque alguém assim não quer. Nós passamos o nosso desporto está no degredo e está na chacota dos outros campeonatos. Basta ver os comentários, eu acompanho os Big Five, como vocês sabem, basta ver os comentários, sobretudo das equipas inglesas que fazem em relação ao campeonato português. Dou um breve exemplo. O nosso treinador, o Mourinho, várias vezes se tentou esticar em argumentos, se me permite esta expressão, nas conferências de imprensa, e por isso simplesmente logo a seguir era punido com vários jogos e multas. Aqui não. Aqui dá-se uma multa, uma pequena multa monetária a um treinador que invade o campo, cada vez que perde o jogo, invade o campo como se nada acontecesse. Aliás, ele deve achar que tem um free pass qualquer para entrar pelo campo adentro. Durante os jogos, aquilo que se vê mais é os dirigentes e os jogadores levantarem-se do banco. Houve um jogo na qual a equipa em questão se levantou 13 vezes em protesto sobre decisões desportivas. Ora, o que é que se passa? Os próprios árbitros em si sabem que vão ser escrutinados mais tarde ou mais cedo pelas dezenas de câmaras que lá estão e vão ver aquilo à míngua. Nós também falámos, e eu tive o prazer de participar neste programa, na altura do lançamento do VAR. Nesta altura, nós temos um instrumento que ajuda à transparência desportiva, porque isto vai tudo bater sempre à mesma tecla, de transparência desportiva. E a transparência desportiva depois torna-se opaca quando o dirigismo da própria Liga do Pedro não aplica com mão firme todas as leis e todas as regras que estão ao abrigo de todos. Se não concordamos com as regras, nós temos que alterar as regras. Agora, nós não podemos é deturpar as regras como politicamente nos dá jeito. Porque senão vamos continuar a ter cenas destas. E ouça, pela primeira vez, vi nos blogs desportivos, eu acompanho praticamente os blogs de cerca de 30 equipas pela Europa toda, pela primeira vez, e saluto isso, vi os adeptos do próprio Futebol Clube do Porto dizerem que não se identificavam com este tipo de atitudes. E propriamente querem decidir jogos é dentro das 4 linhas e não é invadir campos. O que é que vai acontecer? O Sérgio Conceição este ano já foi expulso, se não me falha a memória, 4 ou 5 vezes.
4 vezes e não tem o recorde. É o mesmo de expulsões de treinador do Sporting.
E ainda não tem o recorde. O que é que acontece? Meia dúzia de multas pecuniárias, um warning, um pequeno aviso e vamos para a jornada seguinte, porque a Liga do Pedro este ano decidiu que íamos ter um novo campeão. E isto tudo revolta as pessoas.
Estamos a entrar aqui naquela linha divisória entre a livre opinião e aqui os processos de intenções. Mas fica clara a sua opinião, Alexandre Domingos, sobre a questão que hoje debatemos. Bom dia, Ricardo Freitas, diretor executivo, Liga-nos de Guimarães. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Manuel Cássio. Um cumprimento a si e a todo o fórum. Eu faço já uma declaração de interesses. Eu sou do Vitória, Sport Clube, mas eu acho que o que acontece sempre que falamos de futebol, entra sempre aqui a questão dos clubes e perde-se um bocadinho, que todos nós perdemos, às vezes, a racionalidade. E falamos muito com paixão, basta ver às vezes o mesmo lance a análise de um lance, quando é a favor da nossa equipa conseguimos vê-lo de uma forma, mas é contra nós, tentamos sempre arranjar uma desculpa.
Como se diz, frequentemente, muitas vezes, não se gosta de futebol, gostamos é de ver o nosso clube ganhar.
Exatamente, eu costumo dizer uma coisa que é, consigo se calhar mudar de religião, mudar de partido, de clube, eu não mudo porque é uma paixão e compreendo essa irracionalidade. Agora, neste assunto que nós estamos a falar, felizmente que este assunto até aconteceu num momento de pandemia, e como o Manuel Cássio até já referiu, muitas vezes a questão da violência e tudo era mais fácil indicá-la sempre para os adeptos. Neste momento, infelizmente, estamos todos vedados de assistir aos jogos ao vivo. Ou seja, aqui não é uma questão de adeptos. E a questão está, a meu ver, relacionada com duas situações. O Secretário de Estado acabou agora de falar sobre uma questão de justiça. Podemos ter todas as leis, podem criar ainda mais. A partir do momento em que elas as mesmas não são aplicadas ou não são aplicadas em tempo útil, é como se diz na generalidade, ou seja, uma justiça tardia não é justiça. E eu acho que nós, como adeptos e como sócios de clubes, temos neste momento que pôr esta questão do clubismo de parte. Devemos olhar para isto não dando exemplos, e que normalmente algumas pessoas só dão exemplos de certos clubes, porque não é o clube se calhar rival, e isso não é bom para esta discussão. O que é bom para esta discussão é dizer a justiça é lenta. Neste caso muito, muito específico, o secretário já falava, a justiça também civil pode ser considerada, eu não sei se é um crime público ou não. Quer dizer,
é um crime público.
Um dirigente é um crime público devido ao que aconteceu. Mas, por exemplo, é um dirigente que, e não vou fazer aqui ligações se tenha clubes ou não, é um dirigente que em termos, pelo menos profissionais, pelo que eu percebi, é um agente desportivo.
É um empresário do futebol.
Um empresário, não é? Jogadores. Ou seja, uma pessoa que tem um crime destes, que é visível porque existem imagens, tem esta atitude, não tenho dúvidas nenhumas que é uma pessoa que, e não o conheço, nem lhe quero mal nenhum, mas é uma pessoa que tem que estar fora, não ter acesso a exercer a sua profissão, e também, como acontece com qualquer simples adepto, devia ser banido de poder estar em instalações desportivas. Porque aqui a questão está no desporto. Há um incitamento de violência, cara a caso, que também, deixe-me dizer, a comunicação social também tem a sua cota de responsabilidade. Em que medida? Basta olhar, nós falamos muito dos departamentos de comunicação dos clubes e do tipo de linguagem que usavam, eles sim a incitar muitas vezes ao ódio, mas que depois têm também a sua janela através de programas que eu não os considero desportivos, não considero programas de futebol, de clubite extrema, sempre com três clubes só, porque o desporto em Portugal, no qual o futebol diz respeito, parece que cinge a três e depois o resto é tudo paisagem, e em que quem vê esses programas passa-se mensagens de ódio, porque vemos pessoas até de outras áreas, empresários, políticos, alguns jornalistas que são comentadores e que obviamente têm a liberdade de serem sócios e adeptos de um clube e de defender o seu clube, mas até quando chega à parte do clube perdem a racionalidade. E por isso, isto só se resolve de uma forma, que agora criticaram muito quando foi aqui a questão da Superliga, e da UEFA, que a UEFA era um monopólio que geria todo o jogo. Quer dizer, quando são os clubes que ditam as suas próprias leis e vemos multas irrisórias, não pode, tem que ser uma entidade externa, e eu digo sinceramente, a lei, acima de tudo, tem que ser cumprida, tem que ser exemplar, e sem olhar a cores.
E obrigado, Ricardo Freitas, pelo seu contributo. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguir. Temos muitos ouvintes inscritos. É certo que a questão que hoje aqui debatemos, com os nos dê tempo para mangas, dá para analisar aqui diversos âmbitos, mas pedi-lhes uma grande capacidade de síntese. Vamos ao encontro do José Manuel Delgado, diretor junto do Jornal da Bola. Bom dia, José Manuel Delgado. Hoje no editorial que assinas na Bola, falas de um futebol que não se dá ao respeito. Ainda há pouco o Estado-Estado do Desporto defendia aqui que a organização do campeonato deveria refletir sobre estes casos.
O que é que está a correr mal?
Olá, bom dia. Está a correr mal muita coisa. Essencialmente, o que está a correr mal é a falta de vontade dos clubes em que corra bem. Nós temos aqui dois vindos de Moreira de Cónegos, dois casos que são facilmente separáveis e devem ser separados. O primeiro tem a ver com a agressão ao jornalista da TVI, ao repórter de imagem da TVI, e esse é, eu diria que é mais fácil de enquadrar, é mais linear. Há um auto policial, seguirá os seus trâmites na justiça, seguirá também os seus trâmites na justiça desportiva, porque é um caso que está sob o âmbito da disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. O que for será, poderá haver condenação, poderá haver inclusivamente o agente ser banido dos estádios, é uma possibilidade, mas há enquadramento, há prova, esse é um caso que deve ser visto de uma forma. O outro que aconteceu no fim do jogo, aquele cerco ao árbitro, aquela excitação toda, aquelas
ofensas... Não é caso virgem?
Não, este ano não tem sido outra coisa. Este ano, e assim, e para chegarmos a alguma conclusão, eu julgo que é preciso tirar o nome dos clubes disto e ver isto por cima e ver isto de forma mais geral, porque nós este ano assistimos com mais ou menos gravidade em muitos jogos e com quase todos os clubes a cenas absolutamente lamentáveis que tiveram como protagonistas, fora das quatro linhas, os jogadores suplentes, os dirigentes, os treinadores... A criarem situações absolutamente intoleráveis. E é assim, porquê é que eles fazem isso? Porque podem, porque as multas, as punições, as sanções são absolutamente irrisórias. E se nós quisermos ter a ideia clara de tudo isto, basta compararmos o comportamento das mesmas pessoas quando estão num contexto de competição nacional ou quando estão num contexto da UEFA. Na UEFA portam-se bem porque as multas doem, porque as sanções doem. E portam-se bem e metem a viola no saco e estão caladinhos e respeitam. Cá, como as multas são trocos e as sanções são para brincar, fazem o que querem e o que lhes apetece. Dão uma imagem do futebol, criam condições, inclusivamente, para se dizer... Como disse o Ministro da Educação ontem, que é por estas e por outras que os estádios ainda não estão abertos, porque as pessoas não se comportam. Quem não se comporta não são os adeptos, não estão lá. Neste caso são, essencialmente, profissionais, treinadores, dirigentes, jogadores, e isso não pode ser tolerado. Agora vamos ver outra coisa, que esta se calhar é a parte mais caricata. Quem é que faz os regulamentos e quem é que termina as sanções? Em Portugal, são os clubes. Os clubes têm o que querem. Os clubes têm exclusivamente aquilo que querem. Eles querem que isto seja assim, que as multas sejam uma brincadeira, que as sanções e as inibições sejam uma brincadeira, para poderem estar à vontade. E enquanto os clubes não perceberem que estão a matar o futebol, que estão a matar a credibilidade do futebol, que estão a criar um futebol que não se dá ao respeito, Nada vai melhorar. E nós temos, mas é uma questão de educação, é uma questão de pedagogia. Então, se é uma questão de educação e de pedagogia, só são educados na UEFA e não são educados no Campeonato Nacional. Portanto, estas são as questões que derivam destes lamentáveis incidentes que têm ocorrido esta época e que, se não houver quem ponha cobre a isto, criará condições para termos um futebol cada vez mais desqualificado, mais desconsiderado e pior. E depois queixam-se de que pagam muitos impostos e que não há sensibilidade social para o futebol, queixam-se que não há adeptos nos estádios, mas realmente os prevaricadores, aqueles que estão a instigar a prevaricação, são os clubes que em sede da Liga criam regulamentos permissivos que não nos levam a lado nenhum.
Obrigado, Jaime Delgado, por nos ajudar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Bom dia, Mário Oliveira, técnico comercial, Liga-nos a Zietão. Agradeço estes longos minutos de espera.
Muito obrigado. Bom dia, sou Manuel Acácio. Pronto, é de condenar, eu queria dizer isto, é de condenar a atitude que esse senhor agente teve para, com o repórter de imagem da TVI. Na filmagem dá a sensação, portanto, o Sr. Pinto da Costa aborda, é o padrinho, e depois vem o capanga bater na...
Não podemos usar esses termos, Mário Oliveira.
Pronto, mas com certeza, isto é o que dá a sensação quando nós vimos a imagem. Em relação ao treinador do Futebol Clube do Porto, é reincidente já na má educação, no coisa. Portanto, isto tem que ter tudo revisto, os castigos têm que ser pesados, que é para ver se isto toma uma linha de rumo, senão o futebol português tem que acabar, porque não há razão de existir. Qualquer dia degladiam-se e matam-se todos em campo, não é? Pronto, esta era a minha opinião.
Obrigado, Mário Oliveira, pela sua participação e pela capacidade de síntese. No debate online, António Queiroz escreve: no continente europeu, só em Portugal se vê estas situações. Os clubes portugueses deveriam ser obrigados a um código de conduta que inibisse estas situações de falta de educação desportiva, sob pena de perda de pontos para os clubes prevaricadores. Também neste sentido, as equipas de arbitragem deveriam vir a público justificar as decisões que tomam durante o jogo, sempre que um clube se sentisse prejudicado. Vamos retomar este debate sobre o estado do nosso futebol, sobre a indisciplina a que temos assistido, uma escalada de conflitualidade que conduziu à agressão de um repórter da imagem, depois do Moreirense Porto. Retomaremos este debate já a seguir ao Noticiário das 11. E retomamos aqui o debate sobre o clima de indisciplina que tem marcado o nosso futebol. O clima de conflitualidade culminou esta segunda-feira com a agressão de um repórter imagem por parte de um empresário de futebol. Ora, este caso extremo leva-nos aqui a um debate. Já fizemos por diversas vezes e tendo diversos pretextos para o fazer aqui no Fórum TSF. O que é que todo este ambiente que vivemos nos diz sobre o estado do nosso futebol? Existe ou não um sentimento, um clima de impunidade? Precisamos de punições mais eficazes que tenham um efeito dissuasor. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Renato Vieira participa no debate online com este contributo e começa por perguntar: percebem agora porque não há público nos estádios? Com estas invasões de campo pelos treinadores e dirigentes, imaginem as claques inflamadas a apoiar. Era o caos. Se não houver punição a sério nestas situações, este circo nunca acabará. Bom dia, Henrique Relvas, é empresário, ligando-se Santa Maria da Feira. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, obrigado pela oportunidade, cumprimentar a todos. A primeira palavra que eu queria deixar era uma palavra de solidariedade para com o jornalista, não é? Foi agredido, é um ato condenável, não tem desculpa, mas eu julgo que isto é um problema que tem a ver não exclusivamente com o futebol, embora também tenha, mas com a nossa sociedade. Nós temos no nosso país um clima de absoluta impunidade, mas não é só no futebol. Em todas as áreas, na área da economia, na área da saúde, na área da justiça, nós temos montes de casos, de situações de corrupção, de compadrios, de agressões, médicos a serem agredidos, professores a serem agredidos. Portanto, isto não é desculpar o futebol, mas é, digamos que é transversal à sociedade e ao país. A questão de agravar as leis, julgo que não é por aí também. Eu acho que o problema está em aplicar as leis. O problema, na minha opinião, está em aplicar as leis que existem de uma forma coerente. E queria falar aqui em três aspectos que, neste caso em particular, que eu acho que são fundamentais. O primeiro é, toda a gente fala na agressão, toda a gente fala nos treinadores que andam em campo, que os clubes, os adeptos, etc, etc, etc. Mas as pessoas estão a se esquecer de que todas essas reações têm como fusível, como...
Henrique Alves?
Sim, sim.
Ah, houve aqui um corte da ligação, houve aqui um problema, já o estamos a ouvir outra vez. Estava a dizer-nos, deixámos de ouvir, quando disse tudo isto, tem um fusível.
Exatamente, tem um início. E esse início qual é? É efetivamente a questão da arbitragem, que é absolutamente deplorável. Nós não temos condições nenhumas para continuar a ter uma indústria que tem milhões a ser gerida, entre aspas, por indivíduos sem qualquer tipo de competência. Tão incompetentes que às vezes as pessoas até podem pensar que é premeditada, não é? Portanto, o problema começa aí. Acho que o grande problema neste momento é esse. É evidente que nem todas as pessoas acertam sempre, mas há um mínimo. Se eu na minha empresa fizer mais dinheiro, eu tenho que pagar por ela. Eu não posso fazê-la muitas vezes, senão, entretanto, fecho a casa, não é? Portanto, as coisas têm que ter a sua medida. E nesse sentido, eu acho que o primeiro problema que temos é rigorosamente esse. Depois temos um outro problema que é, nós temos neste país uma coisa que se chama um quarto poder, que está absolutamente inquinado. Nós temos intervenções todos os dias, a todas as horas, de pessoas que estão absolutamente prostituídas a um determinado interesse. Portanto, não têm interesse nenhum em serem justas ou corretas, têm interesse em passar uma determinada mensagem. E essa mensagem provoca este tipo de comportamento. Se alguém me der uma bofetada, eu não sou nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, se me derem a bofetada, o instinto, o primeiro instinto que eu tenho é dar uma bofetada a quem me deu a mim, não é? Isto não vamos ser anjinhos, não é? Portanto, o problema, na minha opinião, também passa por aí. É que aqui há uns tempos houve uma iniciativa de cortar os programas desportivos porque eram tóxicos. Ok, então cortem-se todos. E também se cortem aqueles jornalistas e comentadores, não sei se são todos jornalistas, mas comentadores são, que têm uma responsabilidade de isenção e de rigor, que é fundamental na carteira de jornalista. Acho que um dos princípios será a isenção e o rigor. E isso não existe também no nosso país. Nós não temos isso. Nós temos pessoas absolutamente vendidas a comentarem coisas que, como estão vendidas, está de uma forma correta, portanto, completamente inquinadas. E o terceiro problema, só para terminar, é muito rápido. Eu vi hoje o seu secretário de Estado a falar de punições, de aumentar punições, para trás e para a frente, ali. O que eu pergunto é, nós temos conhecimento público de vários casos no IPDJ, há anos sem resolver, com suspeitas graves de corrupção, de compadrios. Então, o seu secretário de Estado não se importa com esses casos? O seu secretário de Estado primeiro tem que arrumar a casa dele e depois então vamos ver se conseguimos arrumar o resto. Portanto, resumindo, isto é um problema do nosso país, somos um país absolutamente descontrolado, absolutamente à deriva, e a sociedade é, no fundo, o reflexo do país que temos. Julgo que é isto. Um abraço a todos e obrigado.
Fica a opinião do Henrique Relvas, nos enquanto o engenheiro Francisco Barbosa, que nos escuta em Ilhavo. Bom dia.
Bom dia. A mim o que me preocupa mais é o que se vê do respeitinho da GNR contra os poderosos, que não atua. O Dr. Rui Rio falou nisso. É o próprio colega, o próprio camarada de profissão da Sport TV, que tem pejo em filmar claramente as agressões e em transmitir o que se vê, tem hesitações. E depois, a maneira, o tratamento que tem sido dado também, completamente enviosado para os três grandes, a desproporção que foi a invasão da
Academia.
Porque da Academia de Alcochete, que era o Sporting. Quando houve casos, como o de Guimarães, que também foi gravíssimo, e passou quase em branco, e o caso, que para mim é o mais grave de todos, da invasão da Academia dos Árbitros na Maia, que eu gostava de saber se as pessoas que fizeram essa invasão ainda podem ir aos estados de fogo. Isto para não falar de outros casos também, de outros clubes, como o que resultou no assassínio de uma rixa de claques, e porque é que todos estiveram envolvidos nessa rixa, todos fizeram encontros para haver distúrbios, continuam a ser pessoas que podem entrar num estado de fogo.
As perguntas que nos deixa o engenheiro Francisco Barbosa e que nos permitem aqui, dão-nos aqui uma boa dica para início da conversa com o Mário Fernando, que é o comentador de futebol da TSF. Bom dia, Mário. Este nosso ouvinte identificou aqui alguns dos casos que têm manchado o nosso futebol. Estes são problemas cíclicos. Aqui no Fórum TSF, por inúmeras vezes, já debatemos violência do futebol e, ciclicamente, voltamos a esta pergunta: como é que chegámos até aqui?
Bom dia, Manuel. O curioso é que estamos outra vez a falar da mesma coisa pela enésima vez. O que significa que, no fundamental, nada se alterou. As coisas vão sucedendo, agora uma coisa, depois outra, uma vez aqui, outra vez acolhi, e acabamos sempre por dar ao mesmo. Mas por que razão é que isto não acaba de vez? As explicações para isto há várias. Não há um fator que determine isto tudo. há assim um somatório de fatores, já falámos disso aqui inúmeras vezes, portanto, no fundo, acabamos sempre por estar a chover no molhado, mas o que é verdade é que há, e sobretudo no que respeita ao futebol, uma raiz cultural que, no caso concreto de Portugal, não é propriamente o mais recomendável. Aliás, já que eu disse inúmeras vezes, e pronto, já agora digo outra vez, em Portugal não existe cultura desportiva, em boa verdade nunca existiu. E, pior, não existe propriamente cultura futebolística. Quer dizer, antes houvesse, porque pelo menos havia alguma coisa. Em Portugal o que existe é uma cultura clubística. Há razões sociológicas que explicam que as coisas sejam assim. Há 100 anos que na história do futebol em Portugal vivemos assentes neste princípio e dificilmente conseguiremos sair disto. Como digo, há razões sociológicas que explicam isto. Não vamos agora entrar por aí, sociológicas que derivam de situações históricas que o determinam, mas o que é verdade é que nós somos confrontados com as situações e que, enfim, é uma coisa que tem que saber, porque isto, evidentemente, não pode eternizar-se. Agora, em relação àquilo que, enfim, a questão recente que deriva que estejamos aqui a refletir sobre isto tudo. Em Moreira de Cónegos, eu penso que nós devemos encarar as coisas de duas formas distintas, porque temos as situações dentro do campo e as situações fora do campo. Temos uma agressão inqualificável a um repórter de imagem da TVI. O Ministério Público agora é que fica com a situação nas mãos e, portanto, vai ter que agir em conformidade com isso. Estamos perante um crime público, e, portanto, as coisas têm que seguir o seu caminho. Poder-se-á perguntar como é que é possível acontecer uma coisa destas. Pois, mas o que é verdade é que aconteceu. E no que respeita a este parâmetro, eu espero bem que as coisas sigam o seu caminho tão rapidamente quanto possível. E este é um problema da justiça em Portugal, toda ela, a desportiva e a outra. Isto é tudo muito lento. Eu bem sei que a justiça tem os seus tempos. O tempo da justiça não é exatamente o tempo que nós queremos. Eu compreendo isso. Agora, também me parece que às vezes a justiça dá demasiado tempo ao tempo que dispõe para si própria. Mas enfim, isso agora levaria para outra conversa. Portanto, temos aqui um plano, um crime público que tem que ser tratado onde deve ser tratado, e depois temos um outro plano, que é o da indisciplina dentro dos campos. E aí a responsabilidade é, obviamente, da Liga de Clubes. E quando se fala de Liga de Clubes, estamos a falar de quem? Dos clubes. Porque convém não esquecer que quem determina toda a regulamentação da Liga são os clubes. Aquilo é aprovado por eles. E, portanto, quando muitas vezes se diz, bom, mas eles são todos indisciplinados, e os treinadores, e os bancos, e os jogadores, e por aí fora, têm comportamentos que não sei o quê, pois têm. Agora, o que é verdade é que depois olhamos para as punições, e a questão das punições, aqui provocam um natural desequilíbrio entre aquilo que se pode fazer e aquilo que é punido, ou o índice de punição que está definido. Tu já referiste neste fórum hoje, várias vezes, e muito bem, que parece que vivemos em planetas diferentes. Uma coisa é o futebol português, outra coisa é o futebol na UEFA. E, de facto, o comportamento das pessoas é completamente distinto num sítio.
Das mesmas pessoas.
Das mesmas pessoas, exatamente. E atenção, eu quando falo das mesmas pessoas, estou a falar no plural, propositadamente.
Nos mesmos isto, clubes. Dos diversos clubes, não é um clube ou outro.
Exatamente. Porque isto é válido para toda... Reparem bem, o comportamento que a generalidade dos protagonistas têm nos jogos da UEFA e os têm no campeonato português. Ou seja, se tu quiseres, o âmbito de intervenção, neste caso pela negativa, por parte dos protagonistas, em determinados contextos, em Portugal tem um campo de manobra muitíssimo maior. E eu fico profundamente intrigado quando ouço Pedro Proença dizer que o grande objetivo é colocar a Liga Portuguesa entre as cinco primeiras, nas Big Five, que é assim uma coisa de uma ambição tremenda, mas que, perante tudo isto, eu sinceramente não percebo sequer por que razão é que se coloca essa hipótese. Vamos internacionalizar a Liga Portuguesa, tentar vendê-la para fora, tanto do ponto de vista comercial, isto seria muito importante, sem dúvida. Ainda por cima agora, recentemente, tivemos essa discussão toda à volta da Superliga e das implicações todas que isso tem. Mas, no caso de Portugal, internacionalizar a Liga Portuguesa, assim, eu, sinceramente, é que nem sequer estou a ver como. Portanto, eu não creio que, do ponto de vista comportamental, que o simples facto de apelarmos a que as pessoas, independentemente das razões que têm, porque é evidente que tudo isto relica sobretudo nas reações que as pessoas têm aos resultados que derivam várias vezes, isto já aconteceu, e agora voltou a acontecer outra vez, de arbitragens, de más arbitragens e de erros graves. Bom, mas também nesse âmbito se podem fazer mudanças e alterações e aprofundar as coisas de forma a defender aquilo que deve ser defendido, que é a integridade das decisões desportivas. Também nesse âmbito se pode fazer alguma coisa. Aliás, se pode fazer muita coisa. Portanto, o pretexto normalmente é esse. Mas o pretexto não justifica as coisas, porque por este caminho, se as coisas se resolvem assim, então estamos a pior emenda que o soneto. E, portanto, isto é válido para toda a gente. Não é especificamente para o clube A, B ou C. Porque, ao longo deste campeonato, nós temos assistido a comportamentos vários, vindos de várias origens. E atenção, nós centramos sempre nos três grandes, enfim, porque é inevitável, porque representam praticamente todos os adeptos em Portugal. 90 e tal por cento dos adeptos em Portugal. Por mais voltas que a gente dê, é isto que se passa. Mas, mesmo nos outros clubes, nós também já assistimos a cenas destas ou parecidas com estas. Portanto, digamos que isto se tornou quase uma espécie de instituição dentro do futebol português. Este tipo de comportamentos. Isto só passa, evidentemente, pelas decisões dos próprios clubes. Eles, se quisessem, podiam transformar completamente a situação. Portanto, vamos sempre dar ao mesmo. Quem tem o poder de decisão, neste caso concreto, no que respeita aos regulamentos, para punições nestas situações de que estamos aqui a falar, são eles. E, portanto, têm a faca e o queijo na mão. Querem ou não querem ultrapassar isto? A resposta não sou eu que tenho que dar, nem tu. Tem que ser eles. E repara, só para concluir, também não quero ocupar aqui muito mais tempo. Como tu já frisaste, estamos a falar de uma época sem adeptos. E, portanto, desta vez, sacudir a água do capote para cima do comportamento dos adeptos não cola. Isto normalmente é uma escapatória que é utilizada muitas vezes para tentar explicar algumas coisas. Esta época, esse argumento não existe. Portanto, as coisas acabaram por se focar, mais do que nunca, em cima dos protagonistas. E eu acho que é nisto tudo que tem que se pensar, porque se de facto queremos afirmar o campeonato português, que do ponto de vista qualitativo, enfim, já é o que é, mas pelo menos noutro âmbito, tentar afirmá-lo, acho que passa necessariamente por mudar muita coisa. Agora, está nas mãos deles os clubes.
Obrigado, Mário, por nos ajudares nesta reflexão. Análise do Mário Fernando, comentador de futebol da TSF. Bom dia, Rui Reis, é gestor de negócios, está em Lisboa. Bem-vindo também a esta reflexão que hoje aqui fazemos.
Bom dia, Manuela Cássio, e obrigado pela oportunidade também de me expressar a um tema que eu acho que é transversal à sociedade, que tem a ver com educação, que tem a ver com formação, que tem a ver com a civilização de um país e de um povo. Eu diria que o exemplo aqui vem de cima. O exemplo vem sempre de cima. E vem sempre de cima e podemos nos lembrar, obviamente, nos temas hoje em dia prementes, tem a ver com a justiça, com a forma e a celeridade que a justiça se incumbe de tratar dos temas a que lhes diz respeito. E aqui, por exemplo, muito rapidamente, recordo-me daquela situação de uma invasão de palco, na altura, há cerca de 2 anos, do Sr. Primeiro-Ministro António Costa, e que é um indivíduo que manifesta as suas opiniões, portanto, roubando-lhe o microfone, e só 2 anos depois, numa situação que é perfeitamente evidente, que tem todas as provas, tem todas as causas aí evidentes, e só agora é que sai uma sentença, 2 anos depois. Portanto, este tipo de julgamentos sumários, quando os factos são mais que narráveis e mais que prováveis, e demoram 2 anos, obviamente tudo o resto pode sempre demorar muito mais tempo. E quando nós somos juízes em causa própria, provavelmente demorará o tempo que nós quisermos. E nesse sentido, nunca nos podemos esquecer de uma questão que eu acho que é importantíssima, é que no futebol, e quando estamos a falar de alguns clubes, mas como dizia o anterior ouvinte, de muitos clubes, porque isto é a todos os clubes, ou seja, em termos de grandeza e em termos de divulgação, quanto maior é o clube, obviamente mais expressão tem, mas isto acontece seguramente transversal a todos os clubes, as reincidências de invasões dos dirigentes nos campos de futebol, as atitudes agressivas para com os jornalistas, para com os clubes adversários, mas também para com seres humanos, e tudo isto vem com uma questão que tem a ver com a educação das pessoas. Nunca esquecer que o exemplo vem sempre de cima. A penalização dos clubes em relação aos treinadores, aos dirigentes desportivos, poderia passar pela suspensão das pessoas, pela suspensão dos estádios, a interdição dos estádios, e, quem sabe, a interdição dos próprios clubes nas próprias competições desportivas. Obviamente que quando nós não tomamos atitude, as coisas acabam sempre por tomar que aquelas penalizações de uma multa de 1.000 euros, de 2.000 euros, em pessoas que ganham dezenas de milhares de euros ao mês, é que nós temos que pensar nisso. E quem paga estas dezenas de milhares de euros, para além de serem os patrocinadores, os sponsors que acham que estes senhores são exemplos, também são os próprios sócios que alimentam os próprios clubes. E, portanto, isto é um ciclo vicioso. E depois, ou nós realmente tomamos e queremos começar a tomar, nós, os clubes, os dirigentes, os adeptos, começam a querer tomar as consequências e começam a querer agir, não é? Ou então as coisas vão sempre ter uma consequência que é a educação de um país. A educação que vem de cima, como eu diria, e nós nunca podemos esquecer, Manuel Cássio, por mim, desculpa, diga.
No fórum e a minha opinião é a seguinte, portanto, eu já fui adepto do futebol e cheguei à conclusão que aos poucos e poucos perdi a vontade mesmo de ver futebol para aquilo que assistia. Já fui sócio do clube e perdi a vontade de ver os jogos de futebol, principalmente para aquilo que se passava às vezes dentro do campo. Quando a gente vai para se divertir um bocadinho e sair de lá o triste ou contente conforme o resultado que acontecer, e às vezes acontecem coisas que nos fazem perder a vontade mesmo de assistir às partidas de futebol. Foi o que aconteceu comigo. Neste momento eu desisti do futebol, vejo de vez em quando, mas pronto, vejo, mas não com a paixão que já tive. Em relação ao tema, eu queria dizer o que aconteceu. Portanto, o que aconteceu neste último jogo, as pessoas estão a falar e falam muito, e nós esquecemos de um pormenor. Nós somos um país, somos pequenos, mas fomos pronto, somos campeões da Europa. Nós temos um nome a defender lá fora. E acontecem estas situações, o que nos deixa um bocadinho tristes a todos. E este episódio que se passou agora com os jornalistas, esquecemos de um pormenor, ou alguém, não sei se algum ouvinte falou, que a primeira pessoa que se dirigiu ao jornalista é um senhor que está no primeiro plano do futebol português e a nível internacional. Pronto, mas à parte disso, eu vou tentar ser breve, aconteceu o que aconteceu e a única coisa que eu acho é que, em vez dos comentadores, que às vezes comentam na televisão, o treinador da equipa A, da equipa B, da equipa C, já tem 4 jogos de castigo, o outro tem 3, agora igualaram os castigos. É assim, a minha maneira de ver, havia de haver uma justiça que dissesse assim, pronto, fosse castigado uma vez, fosse castigado a segunda, e em vez de apanhar um jogo ou dois, cada vez apanharem, em vez da multa, apanhar a multa, mas apanharem 4 jogos, 5 jogos sem poderem estar no banco.
A proposta que nos deixa o Júlio Eiras para ajudar a combater este clima de conflitualidade no nosso futebol. Passo a palavra ao José Costa, vendedor, está na Maia. Bom dia.
Olá, bom dia, Manuel Acácio. É José Costa, mais uma vez, que fala. Eu até já nem tinha muita vontade de falar. Quando o senhor convidou aquele senhor Manuel Delgado, copina de camisola, cascola e bandeira do Benfica na mão, isto vê-se logo o caminho para onde se quer levar este fórum, que é associar tudo isto ao Futebol Clube Porto.
Mas, não percebo porque é que está a dizer isso, porque já foi dito aqui várias vezes, não estamos a falar de um clube, estamos a falar de um comportamento reiterado.
O problema é que desde de segunda ou domingo para cá, aqui o objetivo é associar isto a um clube. Deixe-me dizer-lhe, eu condeno todo o ato de violência a jornalistas e a toda a gente, e que o Ministério Público investigue. Que o Sr. Pedro Pinho tenha a possibilidade de se defender, de se retratar. Espero que não tenha nenhuma amnésia, nem nenhuma consulta quando for chamado a depor. Isto é que é importante, e depois separar realmente todas as coisas. Portanto, porque é que quando é com o Porto estas coisas têm, com o Futebol Clube Porto estas coisas atingem um limite, atingem uma dimensão tão grande, fala-se e tem pilhas e dura, e dura, e dura, e dura. Há aqui duas, já se falou, em duas situações diferentes, uma dentro do campo, outra fora do campo. Portanto, fora do campo, a pessoa está identificada, foi identificada pela GNR, o Ministério Público vai investigar, temos que condenar, isso é uma coisa. Agora, depois não associe, porque quando se diz que o mesmo clube, cá dentro do país e fora do país, tem atitudes diferentes, a quem é que se está a falar? Quem é o clube que anda lá fora a levar o nome de Portugal? É o Futebol Clube Porto, não é? Eu nem valia a pena fazer uma declaração de interesses, porque sou sócio e adepto do Porto, não é? Porque já toda a gente percebeu, mas quando se fala na diferença de atitude lá fora e de cá, quem é que anda lá fora a levar o nome de Portugal e levar o nome do país, que ainda agora se viu nos oitavos de final?
Nesta última temporada tivemos 5 ou 6 clubes.
No princípio. Quem é que chegou lá à frente?
Mas é disso que estamos a falar.
Quem é o treinador que chegou lá à frente e que não pode ter essas atitudes, não é? É o Porto. É por isso que se quer colar ao Porto. Pronto. Mas dito isto, fala-se em castigos, multas pesadas, o treinador do Porto é que é um arroaceiro, não sei o que mais. E o Sr. Hugo Miguel? E a arbitragem que ele fez, os 3 penaltis, o golo, o VAR do Sr. António Nobre, isso é que já está do posto do lado. Isso é que já se quer. Porque isso é que causou tudo o Sr. Manuel Acácio. Está a perceber? Porque uma coisa, antigamente, era o erro humano. Era ele não viu dentro do campo que tinha jogadores. Agora, com televisões, com o VAR, quando toda a gente vê 2 e 3 penaltis num jogo, num jogo que decide o campeão... Ou encaminha bem o campeão. O senhor Manuel Cássio, sabe que o senhor Hugo Miguel é agente da Macron, marca dos equipamentos do Sporting, que vai ser campeão, vai vender camisolas a torto e a direito e vai ganhar dinheiro com isso? Já, a Liga preocupa-se com isso?
Pergunta que nos deixa o José Costa, vendedor que nos liga da Maia, participar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui. Vamos agora ao encontro do Vítor Santos, chefe de redação do Jornal de Notícias. Bom dia, Vítor, acompanhas muito perto toda a informação desportiva. Voltamos um pouco sempre aqui à mesma pergunta, cada vez que há um caso que extravasa e acaba por se culminar o clima de conflitualidade que vai marcando o nosso futebol. Chegados a este ponto,
Isto implicaria uma reflexão profunda dos organizadores da Liga, aliás, como sugeriu logo no início do Fórum Cidade de Estado, João Paulo Rebelo.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos ouvintes da TSF. O que me surpreende aqui, e o problema tem várias dimensões, eu vou explicar a minha visão sobre o tema. O que me surpreende aqui é que nós ainda chegamos a esta altura e ainda vamos refletir, ou o futebol ainda vai refletir. O problema tem duas dimensões, ou estamos aqui a falar de duas dimensões. Uma dimensão de um crime público, de um repórter de imagem que foi agredido, e essa dimensão será tratada naturalmente nos tribunais. E depois temos toda uma envolvência que terá que ser tratada pelo desporto. Surpreende-me, sobretudo, não haver capacidade de antecipação para tratar destes problemas. O que nós temos assistido ao longo desta temporada era previsível que ia acontecer. Face a não haver adeptos nos estádios, e a culpa costuma ser muitas vezes empurrada para os adeptos, em função deles não estarem lá, as transmissões televisivas dão-nos uma dimensão do jogo que nós muitas vezes não conseguimos perceber.
E até ouvimos coisas que às vezes não conseguimos ouvir por causa do barulho dos adeptos?
Isso é muito verdade. Já ouvimos na ponta final da época passada, estamos a ver durante esta época. Ou seja, isto não é uma novidade. E não me restam dúvidas, em função de tudo o que tem acontecido, de tudo o que temos visto na ponta final dos jogos, isto é transversal a todos os clubes, não é só aos clubes grandes, é transversal a todos os clubes. Vimos situações recentes com treinadores de futebol de outros clubes que não os grandes. Ou seja, aquilo a que vamos assistir devia ter tido uma capacidade de antecipação que não houve por parte dos dirigentes do futebol português, porque não me restam dúvidas que, chegados a esta altura, e vemos uma série de situações que se repetem e continuam a acontecer, não há dúvida nenhuma que as punições que estão previstas nos regulamentos, e estas punições têm vários graus, não estão a ser aplicadas devidamente, o que não me parece, porque não se pode imediatamente aplicar a sanção máxima, ou então as sanções são insuficientes ou têm graus de gravidade insuficiente. Portanto, quem pode alterar isto, efetivamente, porque a conduta, infelizmente, não se vai alterar, somos assim, isto acontece sobretudo, é um fenómeno que acontece sobretudo nos países do sul da Europa, não estou a justificar nada, naturalmente, não devia acontecer, mas os regulamentos que são feitos pelos clubes, já que foi dito várias vezes, e é verdade, eles são feitos pelos clubes, deviam ter outras punições, punições exemplares, porque não há outra forma, infelizmente, atendendo ao que o comportamento não vai mudar, não prevejo que mude, não há outra forma de resolver o problema. E se o futebol português quer passar uma boa imagem, se de facto nestes nossos tempos a imagem é, muitas vezes é quase tudo, é evidente que o comportamento não vai mudar, as sanções têm que ser mais gravosas para as pessoas perceberem que de facto não podem continuar com aquele tipo de comportamento.
Mas como estamos a nível da autorregulação?
Estamos ao nível da autorregulação, mas eu também não parece que seja responsabilidade do governo, por exemplo, intervir diretamente para fazer regulamentos para o futebol. Nós estamos a falar os dirigentes do futebol são pessoas que se entendem onde têm que se entender. Ao contrário do que as pessoas pensam, eles não estão em permanente desacordo. Eles entendem-se, por exemplo, na sede da Liga, para resolver problemas do futebol, para aprovar regulamentos. Só tem que haver um motor, tem que haver um motor para estas coisas mudarem. Naturalmente, aí a responsabilidade está do lado da Liga de Clubes, da presença da Liga de Clubes e da Federação Portuguesa de Futebol, porque de outra forma não parece que vá mudar. É um problema efetivamente recorrente, um problema de falta de cultura desportiva e, naturalmente, que resulta de outras coisas que acontecem nos relvados, como sejam os erros de arbitragem, como sejam os erros dos jogadores, a frustração, mas isso vai acontecer sempre. Os árbitros vão sempre errar, os jogadores vão sempre errar, também falham golos, e os treinadores vão sempre errar quando tomam as suas opções. E todos têm que ser responsáveis. O que não pode acontecer é o que temos visto. Agora só podemos ver os jogos pela televisão. São poucos que conseguem vê-los ao estádio. O que temos visto nos campos de futebol.
Obrigado, Vítor Santos, já também nesta análise que hoje fazemos aqui ao clima de conflitualidade que está a marcar o nosso futebol, que foi-se agravando à medida que o campeonato foi avançando e que chegamos à altura das decisões, e estamos a falar de decisões que envolvem muito dinheiro no acesso às competições europeias. O Vítor Santos é o chefe de redação do Jornal Notícias, ajudou-nos aqui nesta reflexão, para o qual convido agora o Joaquim Queiroz, que é funcionário público nos Liga de Braga. Bom dia.
Bom dia. Eu gostaria de dizer o seguinte: obviamente que estamos numa fase complicada do campeonato,
mas isso não parece que justifique tudo, até porque casos destes acontecem sistematicamente já há muitos anos e com a indiferença das autoridades, nomeadamente governamentais, nomeadamente nas políticas do desporto, mas também há aqui uma vertente que é explorada pelos próprios clubes que, a meu ver, acabam sempre por contribuir mais para dar uma machadada naquilo que é o seu negócio do que propriamente em estarem preocupados em o melhorar e em o tornarem mais atrativo. Reparem que, como já muita gente disse aqui, eu também cada vez tenho menos interesse pelo futebol, apesar de ser de gostar, cada vez me sinto mais afastado, precisamente porque aquilo que se vê é que os clubes que são quem dita as regras, nomeadamente na Liga de Clubes, fazem sempre, obviamente, ou arranjam forma sempre de que essas regras não os prejudiquem muito. E depois, repare, temos um problema grave que é aquela questão de querermos tornar a Liga competitiva, e parece-me que tem todas as condições para isso. Nós temos gente para trabalhar nisso, temos matéria-prima de qualidade, só que tem um problema, é que quando chega à altura de se discutir assuntos sérios que permitam elevar o nível da competição, nomeadamente naquilo que diz respeito a comportamentos e às regras que têm que ser aplicadas, isso depois normalmente nunca funciona bem. Porque, repare, o problema que se põe é que os clubes são, e os grandes, até em Portugal, são projetos desportivos muito pouco cimentados, são muito pouco alicerçados em bases fortes. O que é que acontece? Quando chega uma altura dessas, e aquilo que fazem os clubes, que é apostar milhões, e depois esses milhões se traduzem em resultados desportivos que não se coadunam com aquilo que investiram, obviamente que as pessoas que elaboraram esses projetos e que os lideram ficam em situação fragilizada, não só em termos económicos, como em termos de visibilidade e de imagem junto dos adeptos. E obviamente que isso depois acaba por redundar neste tipo de comportamentos. Eu parece-me que isto é mais comportamentos que demonstram precisamente a incapacidade de lidar com aquilo que é o maior atrativo do futebol, que é a incerteza do resultado, a bola que bate no poste. Não é os milhões que o determinam. O problema é que as pessoas que os investem não têm sustentabilidade suficiente para aguentar um embate desses. Obviamente que depois não sabem bem como lidar com isso e esta é a forma de lidar. Eu gostaria de dizer, só para terminar, que lamento e dou a minha solidariedade ao jornalista que foi vítima deste tipo de agressões. Condeno veementemente qualquer tipo de agressões, seja a quem for, muito menos a quem está a fazer o seu trabalho. No entanto, deixe-me só deixar uma nota final, que também já foi aqui, de alguma maneira, também abordada por outras pessoas, que é, há uma tendência muito grande para as coisas não serem retratadas, e aqui estamos a falar da comunicação social, de forma isenta e competente. Muitas das vezes, a forma como as coisas são postas em cima da mesa estão associadas a interesses, seja da parte de clubes ou de outros grupos económicos, que pretendem com que se leve o assunto para determinada direção. E obviamente que isso também acaba por contribuir muito para que se viva este clima. Muito obrigado.
Obrigado, Joaquim Queiroz, por participar também neste debate onde olhamos o estado do nosso futebol, muito marcado por um aumento de conflitualidade e de disciplina. Obviamente, para esta reflexão, convidámos também a Liga de Clubes e a Federação Portuguesa de Futebol. Bom dia, Hernani Moreira, está reformado, liga-nos da Ana Dia. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Olha, antes de mais, eu sou adepto do Porto, sou nortenho, tive muitos anos ligado ao futebol, quer como árbitro, quer como dirigente de clube, e é nesse aspecto, nessa pretensão que eu quero dar a minha opinião. Lamento que este programa surja hoje, lamento porque isto é para esconder uma coisa vergonhosa que aconteceu dentro do relvado em Moreira de Cónegos.
No programa não escondemos completamente nada, há um caso que ofusca tudo o resto, Hernani Moreira.
Desculpa, o senhor não me permite a minha opinião ou não permite? Se não permitir, tudo bem.
Permita a opinião, mas isto aqui não é um tempo de antena. Mas dê-me a sua opinião. Estava a acusar de porque é que fizemos este programa, estou a dizer porque é que fizemos.
Muito profundamente, lamento profundamente que ministros, secretários de Estado, etc., por exemplo, que não foram capazes de dar os parabéns ao Porto
quando chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões e agora já estejam aí pronto a falar, esquece, se calhar as pessoas perceberam quem é que convidou o senhor empresário. Foi o Moreirense, não foi o Pinto da Costa.
O Moreirense não diz isso, Hernani Moreira. O Moreirense não convidou deixa-me só, porque estamos só aqui a falar de um facto. O que o Moreirense diz é que lhe foi pedido esse convite, eles tinham um convite disponível e deram. Não o convidaram, há aqui uma diferença.
Pronto, mas deram o convite. Ok, indiretamente convidaram. Eu para a minha casa venho quem eu quero. Não vai quem quer.
Mas agora, Daniel, diga-me lá, quanto a esta questão, acha que há aqui um problema ou não há problema?
Não, o problema principal no futebol português é que se ler aquilo que o João Paulo Baldaia escreveu no Jornal do Jogo, numa crónica há cerca de um mês e meio, nós, desde fevereiro, quem está ligado ao futebol, ao fenómeno desportivo, sabe com 80% de probabilidades o resultado final, no final da época. E o grande problema do futebol português é esse. Repare, eu era dirigente de uma equipa, que era a União Recreativa Ferreirense, no futebol feminino, que estava na primeira divisão, e eu abandonei o futebol exatamente por falta de verdade em 2015. Saí como dirigente, entretanto, o Ferreirense resolveu acabar com a secção. Porque não há verdade no futebol português. Não há.
Eu estava a colocar questões também, porque tendo em conta isso no que o Hernani Moreira nos disse, que foi dirigente desportivo, sente que existe um aumento do nível de conflitualidade no futebol ou, pondo as coisas de uma forma muito simples, na prática isto sempre foi assim?
Existe um aumento de conflitualidade porque os agentes, aos mais variados níveis, desde a estrutura federativa e associativa, não tratam os clubes por igual e o nível das arbitragens baixou em termos de qualidade para níveis nem o sei classificar, para níveis muito baixos. Repare, eu já encontrei árbitros que não conheciam na perfeição as regras do jogo. E, portanto, isso conheci, estamos a falar há 8 anos atrás. Portanto, e o que eu vejo, naquilo que leio, nos jogos que vou assistir aqui, do futebol amador, do futebol semiprofissional, que ainda vou ver, vou quando podia, agora não posso por causa da pandemia, é que o nível das arbitragens é baixíssimo. E depois, é evidente que os nervos, as pessoas já estão nervosas, os nervos estão à flor da pele, há competição. Sempre que há competição nós estamos nervosos, os nervos estão à flor da pele. E quando as injustiças se acumulam, é fácil as coisas estourarem, porque nem toda a gente consegue controlar as emoções. E a grande questão, repare, eu percebo e compreendo, estive a ouvir o fórum atentamente, tirando algumas pessoas que falaram, pronto, por outras razões, ou melhor, mas compreendo todas estas razões sociológicas. Agora, para quem anda dentro dos campos, como eu andei, como árbitro, como dirigente, dentro dos campos, é muito complicado gerir as massas adeptas porque os níveis são muito baixos e depois os resultados não correspondem ao esforço feito, ao labor. E voltando, e só para recentrar, porque aquilo que aconteceu e por exemplo, porque é que não há, só um parênteses, porque é que não há uma norma de conflito de interesses por parte dos agentes do jogo? Árbitros, delegados da Liga...
Os agentes ou os diversos intervenientes, é isso?
Exatamente. Porque, por exemplo, eu não fazia ideia, aquilo que disse um ouvinte, e fui, contactei uma pessoa que me confirmou, do Sr. Hugo Miguel ser agente, trabalhador, não sei, da Macron, que é quem fornece os equipamentos a uma das equipas. Desculpa, é estarmos a... Há aqui um conflito óbvio de interesses. Não podemos escamotear isso. E, portanto, eu não ponho em causa, nem quero pôr... Publicamente não quero. No íntimo ponho em causa e... Agora, publicamente não quero pôr em causa. Agora, há aqui um conflito nítido de interesses entre a sua atividade profissional e o desempenho dentro do campo.
Porque... Obrigado, Hernani Moreira, por nos dar também nesta reflexão que hoje fazemos aqui. Isto em caminho já muito rapidamente para o fim do programa de hoje. Tenho ainda vários ouvintes em linha. Vamos a ver se os conseguimos escutar. E aproveito já para pedir desculpa aos muitos ouvintes que se inscreveram e a quem não consegui dar tempo para participarem neste debate. Mas vamos ao encontro do Fernando Rodrigues, técnico administrativo, que nos liga de Belas. Bom dia.
Muito bom dia. Muito bom dia a todo o fórum. O que eu tenho a dizer é muito simples. Eu não sou adepto, não tenho o meu clube, mas não sou daquelas pessoas que quando um ganha, o outro ganha. Eu sou uma pessoa que me procura estar isento e pela verdade. Mas eu, por acaso, a minha intervenção não tem nada a ver até em relação ao futebol. É em relação à situação em que eu, quando mudo canal, estava a jantar com a minha família, vejo um fulano a agredir um trabalhador, neste caso era da TV, por fosse onde fosse, a agredir o seu Pinta Costa ao lado. Eu acho eu que as pessoas de bem, se fosse o seu Pinta Costa, se fosse quem fosse, ver alguém a agredir, não ouvi nada, uma intervenção do seu Pinta Costa, acredito que se ele tivesse intervido, opa, deixa lá o homem, aquilo acabava por ali, não ouvi nada. Pessoas que estão à frente de instituições como o futebol do Clube do Porto, com o qual eu tenho um grande respeito, aliás tenho um filho meu que é portista e até conhecemos o seu Pinta Costa já há muitos anos, tinha mesmo por boa pessoa, epá, eu fiquei, coloco uma imagem totalmente diferente. Eu sei que existe aquela guerra clubística, etc, tudo bem, o desporto muito bonito, mas agora ouvir ali alguém a ser agredido, que estava a trabalhar, os filhos com certeza assistiram àquela família, os filhos, a esposa, se calhar um pai, uma mãe, assistiram àquela vergonha, que para mim é uma vergonha, como cidadão. Depois vejo, o que é que eu vejo? Vejo uma GNR, que neste caso foi a Força de Segurança, que estava lá, podia ter sido uma outra segurança, ou a Força de Segurança. Não, nada. Se fosse uma manifestação, que eu não estou a defender, quem pratica o mal deve ser punido. Neste caso, se fosse uma manifestação, eu vejo às vezes trabalhadores que andam a manifestar, vem entretanto uma força de intervenção e até às vezes são agressivos, ou com razão ou não, mas às vezes de uma forma até que uma pessoa quando vê na televisão até, se calhar até se torna uma imagem de muita agressividade, ali vejo simplesmente uma força que não teve qualquer tipo de intervenção. E eu como cidadão, eu falo mais como cidadão, independentemente das politiquices futebolísticas disto e daquilo e daquilo outro, o que eu vejo como cidadão é que existe um comportamento, parece que é eu não escrevi nada, estou aqui simplesmente a dizer o que me vai na alma. Há uma linhagem comportamental em certos clubes, neste caso o que eu vi era o Porto, não é? Não estou a defender seja quem for, atenção. Eu vejo, há uma linhagem comportamental desde os jogadores, ou o treinador, ou mesmo o presidente, ou quem os rodeia. Que é uma imagem de aquela imagem de... Mas é só as neiras, pá. As pessoas, eu, por exemplo, estou com a minha família, estou com jovens da minha família. É ver aquilo. Uma pessoa até fico muito, muito desiludido. E depois outra coisa, uma pessoa vê a lei, quem devia fazer cumprir a lei não faz cumprir a lei. Aquilo um pouco faltou, pela sensação que me deu, pouco faltou, até o senhor ainda agredir, eram lá os senhores da polícia. Olha, eu sinceramente eu fiquei muito desanimado.
E é com esta... Obrigado, Fernando Rodrigues, peço desculpa, tenho que roubar aqui a bola. É com esta nota de desânimo do nosso ouvinte Fernando Rodrigues, Fundiga de Belos, que chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde voltámos aqui a refletir sobre o clima de conflitualidade e violência que marca o nosso futebol.